A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Seja bem-vindo, eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou falar aqui sobre a importância da acessibilidade para a inclusão de pessoas com deficiência. E quem vai conversar comigo é o presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o desembargador Sigurd Roberto Bentson. É um prazer tê-lo novamente aqui conosco. Seja bem-vindo, magistrado.
Obrigado, alegria toda minha. Estamos à disposição para poder esclarecer o que for necessário, que pudermos auxiliar aí, né?
Muito bom. Para começar a nossa conversa e o nosso ouvinte entender melhor, gostaria que o senhor explicasse o que é a acessibilidade para pessoas com deficiência.
Nós temos um grande problema que acho que é o maior, seria o desconhecimento de toda a legislação, né, todo o arcabouço jurídico que nós temos em favor das pessoas com deficiência. A grande questão aí, que é muitas vezes esquecida, é que nós temos a Convenção de Nova York, que elenca uma série de direitos e deveres, né, em relação às pessoas com deficiência.
Sim.
E que, através de uma decisão do Congresso Nacional, né, foi homologado aqui no Brasil, e teve força de preceito constitucional, o que significa dizer que todas essas normas da Convenção de Nova York, homologadas aqui pelo Brasil, pelo Congresso Nacional, têm força de Constituição. Então, isso é um fator assim, muito importante e particular, é que não existe, por exemplo, com relação a direitos de outras pessoas, que às vezes também estão em situação de vulnerabilidade, por exemplo, mulheres vítimas de violência, negros, pessoas homoafetivas. Então não existe um arcabouço, uma forma de exercer tanto direito como em relação com as pessoas com deficiência. Mas não é conhecida a Convenção de Nova York, essa que é a grande questão. Então uma obrigação de toda a pessoa que é relacionada aí com a questão das pessoas com deficiência é divulgar isso, né? Saber essa enormidade de direitos que existe em favor das pessoas com deficiência. E a Comissão de Acessibilidade do Tribunal de Justiça do Paraná, dentre outras funções, tem essa, né, de fazer essa divulgação, promove eventos, procura divulgar essas questões envolvendo as pessoas com deficiência.
Então, magistrado, as normas não são conhecidas da sociedade, mas o Brasil segue as normas da Convenção de Nova York.
Eu não digo que a questão é tão interessante, que não é só a sociedade que desconhece, até os profissionais de direito, advogados, promotores, juízes, inclusive a Comissão de Acessibilidade, um dos objetivos.
Sim.
É fazer com que, já é promovido, já tivemos encontros na Escola dos Servidores, o nosso objetivo é ter uma cadeira na Escola da Magistratura aqui do Estado do Paraná, envolvendo todas essas normas, né, em relação às pessoas com deficiência. Então, na verdade, essa questão da legislação é desconhecida não só pela sociedade, mas até por mais paradoxal que possa ser, em relação aos próprios profissionais de direito.
Ou seja, ainda há uma longa batalha no sentido de sensibilizar não só autoridades, como profissionais da área e também a conscientização social e jurídica sobre os problemas que as pessoas com deficiência enfrentam até hoje?
Eu acho que o problema até conscientização social, eu acredito que a sociedade brasileira está tendo. Acho que a questão é conscientização jurídica. Nós estamos com um problema aqui de conscientização jurídica. As pessoas, a sociedade, os operadores de direito e as próprias pessoas com deficiência tomarem conhecimento de seus direitos, né?
Correto. Quais são os tipos de acessibilidade que a pessoa deficiente tem direito para tornar a nossa sociedade mais inclusiva, magistrado?
A Convenção de Nova York, que eu me referi, ela elenca uma série de direitos. É direito da acessibilidade no, nos prédios, na construção. Eu participei um tempo atrás do encontro no CREA Paraná, e ali foi discutida essa questão, né? E há uma conscientização dos engenheiros aqui do Paraná em relação aos novos imóveis, né, novas construções, que tem acessibilidade, tem rampa para pessoas com deficiência. Mas a Convenção de Nova York, ela vem a deixar bem claro que qualquer tipo de barreira,
sim,
envolvendo a pessoa com deficiência, seja em relação à construção, seja em relação à educação, toda onde houver a barreira envolvendo a pessoa com deficiência, a convenção dá um suporte jurídico para que essa barreira seja vencida e a pessoa com deficiência possa viver e exercer seus direitos normalmente. Eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa com deficiência vai pegar um ônibus. Se houvesse um acesso rápido, tranquilo, o ônibus com uma rampa de acesso, essa pessoa com deficiência poderia ir ao trabalho normalmente, é um exercício de direito. Demoraria ali uns 5 minutos ou menos para ingressar ali com a cadeira de rodas e iria para o seu trabalho normalmente, poderia descer ali no ponto de ônibus que tivesse uma rampa, desceria com a calçada que lhe desse condições e iria trabalhar. Então, veja bem, é um direito que a pessoa tem, e essas barreiras que impedem, né, a pessoa de exercer seu direito. Esse que é o grande problema, né?
Sim, e como que o senhor acompanha essa questão da acessibilidade dos espaços adaptados, dos direitos iguais da pessoa com deficiência para a inclusão social aqui mais, né, no nosso estado, no estado do Paraná?
Em relação, por exemplo, a prédios, os próprios prédios do tribunal, hoje em dia, as novas construções, elas obedecem aí todos os requisitos de acessibilidade. O problema são as construções antigas, né, que é um grande problema, uma reclamação que nós temos e nós recebemos, de fazer a adaptação desses prédios. Então, há um cronograma aí para que essas restrições de acesso venham a ser resolvidas, né, que as pessoas tenham acesso. Então, o problema é sério, que atinge até prédios, né, até prédios governamentais, prédios da justiça. Eu participei do encontro do CNJ em Brasília, questão de 2 anos atrás, e ali havia pessoas com deficiência, havia, uhum, funcionários, juízes de todo o tribunal.
Uhum.
E ali foi criada, digamos assim, uma situação delicada, que um funcionário de um tribunal disse isso, que expôs essa questão e levantou uma digamos assim, uma revolta, né, das próprias pessoas com deficiência que estavam ali, que levantaram essa questão, né, como é que vai ficar se discutindo acessibilidade quando os próprios prédios públicos, né, os prédios da justiça, encontram restrição de acessibilidade. Então, a questão é bastante complexa, né, envolve muitos problemas ainda para serem resolvidos, né. Então, esse é só um exemplo que eu te coloquei, né.
Sim.
Da complexidade do problema. Naquele encontro que eu tive no CREA, houve uma professora portuguesa, não me lembro o nome dela agora, que ela fez uma palestra, e ela falou que esse problema dos prédios também é um problema que envolve a Europa, também outros países. Ela colocou a questão de sítios turísticos, né, que para você deixar acessível, e muitas vezes ali envolve a questão de você interferir, né, nesses espaços históricos, E cria problema também lá na Europa, não é como a gente imagina, que é só um problema aqui no Brasil, né? É um problema que, podemos dizer, é mundial, né?
Sim.
No prédio do Tribunal de Justiça aqui, nós tivemos uma questão interessante, um tempo atrás, que o prédio ali do tribunal é tombado pelo município, pelo estado, e não pode fazer nenhuma mudança ali, arquitetônica. E havia um problema ali que não havia acessibilidade no prédio ali, precisava fazer uma rampa. E essa rampa não poderia ser feita conforme ali as determinações do município, é porque era um prédio tombado que não permitia fazer uma construção. Bem, daí nós nos deparamos com esse problema e chegamos à conclusão que teria que prevalecer os direitos da pessoa com deficiência sobre
Sim.
essas restrições arquitetônicas. Então, para tentar conciliar os interesses aí, o tribunal adquiriu uma rampa móvel. Assim não havia impacto na construção do prédio.
Correto.
Era uma rampa móvel, mas permitia o acesso. E essa rampa móvel está lá, é instalada hoje no térreo ali do Tribunal de Justiça. Então, são exemplos que eu estou te dando para ilustrar que a questão é bastante complexa, né? A questão da acessibilidade.
Sim. E magistrado, as dificuldades e o sofrimento de pessoas com deficiência pioraram com a chegada da Covid-19?
Essa questão de falar de sofrimento a pessoas com deficiência, na verdade, se for seguida a Convenção de Nova York, em todos os direitos que são assegurados às pessoas com deficiência, esse sofrimento não existiria, porque a pessoa poderia exercer o direito. Normalmente, o exemplo que eu dei aqui da pessoa com deficiência que vai pegar o ônibus, né, se tudo funcionasse corretamente, a pessoa se deslocaria, um pouco, talvez, claro, com um pouco de dificuldade em relação à pessoa sem deficiência, mas exerceria seu direito com igualdade de direitos. A questão da Covid é uma questão que, em relação às pessoas com deficiência, acho que realmente causou um problema maior, porque as pessoas com deficiência, essa questão de acesso a órgãos públicos pela internet, causa uma dificuldade maior, né? É preciso uma presença presencial. Você veja o caso da pessoa com deficiência auditiva, que necessita da Libras, né, linguagem dos sinais. É muito difícil pelo computador ou por telefone, é impossível, né? Havia um atendimento. Então, claro, a Covid trouxe esse problema, né, envolvendo pessoas com deficiência.
E nós podemos afirmar que um dos maiores problemas ainda para as pessoas com deficiência é a questão do preconceito, magistrado?
O preconceito, como eu disse para você, o grande problema, na minha opinião aqui, eu não digo o que seria o preconceito. A sociedade brasileira, ela tem, na minha opinião, bastante consciência em relação ao problema envolvendo as pessoas com deficiência. O problema maior que eu vejo no Brasil é o problema do desconhecimento, né, a conscientização jurídica, que eu acho que é o maior problema que existe. Né?
Ainda é a consciência jurídica, a necessidade de uma mudança de paradigma da visão da deficiência, principalmente na questão jurídica e, como o senhor falou, no mundo todo?
Eu acho que sim, na conscientização jurídica, bem, em relação ao Brasil, né, que é o que eu vejo mais aqui, teve esse, também esse encontro da professora lá no CREA que eu me referi, envolvendo a questão das edificações na Europa, lá também essa discussão, mas particularmente no Brasil, é a relação da conscientização, desse arcabouço jurídico todo que é desconhecido pelo operador de direito. Se houvesse esse conhecimento, haveria uma modificação de paradigma.
Uhum.
Você forçaria uma mudança significativa, né?
Uhum.
Tem chegado questões envolvendo pessoas com deficiência no Supremo, e o Supremo Tribunal Federal tem referendado a Convenção de Nova York, explicitando isso que eu falei, que a Convenção de Nova York tem força de direito constitucional no Brasil. Isso é uma coisa muito importante, porque uma coisa, nosso sistema jurídico é ter uma lei normal. Agora, você ter uma preceito com força de direito constitucional, ou seja, sabendo que não existe norma superior à Constituição Federal e que nenhuma norma pode infringir a Constituição Federal, então isso aí é uma legislação em favor da pessoa com deficiência é muito forte, né, com força constitucional.
Sim. E como estão as ações e os projetos, né? O senhor falou de reuniões, de encontros que o senhor vem acompanhando. Eu gostaria que o senhor falasse também das ações da Comissão de Acessibilidade do Tribunal de Justiça.
Nós, falando da Covid, né? A Covid houve também esse problema de realização de encontros. Haveria um encontro presencial esse ano, né, envolvendo o Tribunal de Justiça, o TRE, o Tribunal Regional do Trabalho, mas não foi possível em relação à Covid. Mas participamos aqui da internet, houve um encontro um mês passado, que foi bastante discutida a questão das pessoas com deficiência, particularmente envolvendo as crianças, né? As crianças com autismo. Fizemos um encontro, houve uma participação de especialistas no tema, onde foi discutida essa questão. E sempre são a pedidos, né, de pessoas relacionadas aí com o tema da pessoa com deficiência que chegam ao tribunal, e sempre há decisões, né? Por exemplo, há funcionários do tribunal que têm filhos com autismo ou com outra deficiência que pedem redução de jornada. Então sempre tem fatos, né, atos que vão acontecendo envolvendo a Comissão de Acessibilidade, e vamos sempre tentando fazer a conscientização em relação aos funcionários do Tribunal de Justiça, aos magistrados. Muitas lives são feitas, então esse aqui é o trabalho da Comissão de Acessibilidade. Né?
Sim. E mesmo com os avanços alcançados com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, magistrado, ainda há um longo caminho pela frente para a inclusão social dessas pessoas?
Eu acho que há, exatamente, é um longo caminho aí pela frente dessa conscientização jurídica, né? Porque você, uma coisa é você ter direitos, né? E há essa particularidade que direitos até são desconhecidos, e a outra coisa é você ter o exercício do teu direito realmente influenciando, né, o mundo, né? E aí realmente é um grande caminho a percorrer, né?
Sim, e como que a sociedade, por exemplo, pode ajudar as pessoas com deficiência?
Esse termo, assim, ajudar, né, a pessoa com deficiência, na verdade, não seria ajudar. O que a sociedade tem que fazer é respeitar o direito da pessoa com deficiência, né? Então, a questão aí é respeito aos direitos. Se houver o respeito aos direitos da pessoa com deficiência, o que a sociedade... vamos dizer ajudar, né? É o dever, né? É contrapartida quem tem direito. Você tem que respeitar as pessoas que têm direito. Então, as pessoas com deficiência têm uma série de direitos. Envolvendo todas essas restrições, né, que não podem haver, né? Essas,
sim,
barreiras que a, sim, Convenção de Nova York proíbe, né? Toda a barreira, tudo que impeça o acesso intelectual, acesso ao transporte, a linguagem, por exemplo, a pessoa com deficiência auditiva, que tem que ter o direito de ser atendido com técnicos e especialistas na linguagem brasileira de sinais. Então, todas essas barreiras, elas devem ser ultrapassadas para que as pessoas com deficiência possam exercer seus direitos. Então, a questão é respeito aos direitos das pessoas com deficiência.
Então, e no caso da violação desses direitos de pessoas com deficiência, como denunciar?
Existe aqui no Paraná, nós temos funcionando bem a Defensoria Pública, né, do Estado do Paraná. Se a pessoa não tiver condições de pagar um advogado, existe a Defensoria Pública Estadual, como a Defensoria da União, que estão aí disponíveis, né, para atender essas reclamações, esses desrespeitos das pessoas com deficiência. Existe também o Ministério Público, né, do Paraná, existe um setor próprio, né, que é a promotoria das pessoas com deficiência, que pode atender esses conflitos, né, essas questões. E, é claro, também existe a Ordem dos Advogados do Brasil, que também há lá uma comissão própria, né, um setor relacionado com as pessoas com deficiência.
Correto, desembargador. Gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor as suas considerações finais sobre o assunto.
O que eu, nossa conversa aqui, é que a gente tem que haver essa conscientização jurídica por parte da sociedade, dos próprios operadores do direito. Há um arcabouço de legislação bastante amplo no Brasil, envolvendo as pessoas com deficiência. Essa questão da Convenção de Nova York. E a grande questão foi até você que fez essa pergunta da conscientização jurídica, né? Acho que você foi bastante feliz na expressão aí. É conscientização jurídica, que me parece que é a questão aqui é fundamental. Não é uma questão de ajudar o que se pode fazer para a pessoa com deficiência, você respeitar os direitos das pessoas com deficiência. Exemplo, vaga destinada a pessoas com deficiência. A pessoa deve ter a consciência que aquela vaga ali não está por acaso, né? Que quem deve ocupar aquela vaga ali é uma pessoa com deficiência que está dirigindo e tem direito àquela vaga. Ou seja, as pessoas que não têm deficiência, devem respeitar aquela vaga. Esse é um exemplo simples que eu digo aqui.
Sim.
Que infelizmente acontece muitas vezes, vagas lá para pessoas com deficiência, a pessoa estaciona o carro ali, porque vai ficar, liga a seta ali, eu acho que vai ficar 3 minutos ali fazer uma coisa rápida, mas está ocupando ali a vaga da pessoa com deficiência e está impedindo o exercício da pessoa com deficiência de poder dirigir e se deslocar normalmente. Então a questão é essa, o grande desafio, essa conscientização jurídica e esse exercício é pleno e efetivo das pessoas com deficiência.
Muito bom, eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui é o programa Justiça para Todos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Até logo.
E até a próxima. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Hoje eu falei aqui sobre a importância da acessibilidade para a inclusão de pessoas com deficiência. Conversei com o presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade do Tribunal de Justiça do Paraná, o desembargador Sigurd Roberto Bentson. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até a próxima edição.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.